Passamos a apresentar Reportagem Especial, Jornalismo, Cultura e Realidade. Uma produção, Rádio Senado.
Marrone.
Presente.
Samile.
Presente.
Gabi.
Presente.
Érica.
Presente.
Vitória.
Presente.
Dandara.
Presente.
Gabriele.
Presente.
Paola.
Presente.
A Marrone levou 18 facadas. Samile foi baleada, assim como Gabi. Érica morreu de tanto apanhar e ser jogada do alto de um viaduto. Vitória também se foi após uma sessão de espancamento. Depois de agredida com murros, pedradas e pauladas, Dandara levou 2 tiros. Em Gabriele atearam fogo. Paola foi atingida por 17 golpes de faca. A Rádio Senado apresenta a reportagem especial O Amor é a Resposta, um alerta contra a transfobia.
Essas são algumas das 54 transexuais assassinadas até 3 de maio de 2017. Mais do que estatísticas, esses seres humanos, essas pessoas, tinham irmãos, mães, pais e até filhos. Fomos procurar algumas dessas mães, que, aliás, passaram o último Dia das Mães órfãs de filhas. Uma delas é Patrícia dos Santos Pereira, que vive em Gravataí, no Rio Grande do Sul. Essa mulher de 30 e poucos anos perdeu a filha Gabriele Marchiori, de 19. O corpo da adolescente foi encontrado em chamas.
Meu sofrimento é realmente da crueldade. Da forma que ela foi morta, foi cruel. Se tivessem me dito assim, ó, ela tomou um tiro e morreu, para mim seria mais fácil. Não de lidar com a perda, mas de aceitar, entende? Eu sofro muito a ausência dela e o meu coração está envenenado com ódio, porque eu penso como um ser humano consegue chegar ao ponto de queimar uma pessoa, de carbonizar uma pessoa, sendo que aquela pessoa tem uma mãe. E era o que eu sempre dizia, inclusive, para as amigas dela. Nunca esqueçam, vocês têm uma mãe em casa esperando.
Patrícia e Gabriele eram amigas. A mãe conta não ter encontrado dificuldades em receber a decisão do até então Gabriel de mudar o gênero sexual. A maior preocupação, porém, era justamente com a segurança da moça. Antes do assassinato, Gabriele tinha sofrido outras formas de violência, inclusive com facadas.
Por que que eu identifico dessa forma? Porque eu e a Gabriele, a gente tinha muita dependência uma da outra, no sentido de que se tu acompanhar os meus relatos, os meus agradecimentos após o luto dela, é o vazio que eu sinto hoje. E ela poderia ir para o mundo, fazer a festa dela, fazer as viagens dela, enfim, mas ela sempre voltava para o meu colo. Eu sempre conversava com ela no seguinte forma: todo mundo tem o seu tempo. E tu tem que respeitar o tempo de todo mundo, assim como as pessoas têm que respeitar o teu.
Marrone.
Presente.
Francisca Ferreira de Vasconcelos é a mãe da transexual Dandara Kathleen. Aos 42 anos, Dandara foi agredida com murros, pedradas e pauladas. Não satisfeitos, os criminosos levaram a moça até uma rua deserta e dispararam 2 tiros. Isso tudo aconteceu em Fortaleza, no Ceará. Ao contrário do cantado por Chico Buarque em Notícia de Jornal, em que o artista afirma que a dor da gente não sai no jornal, a morte de Dandara não apenas ganhou páginas de muitos impressos, como foi filmada. Enquanto a transexual era brutalmente espancada, uma pessoa registrava tudo com o celular. Dona Francisca não queria ver, mas a cena brutal foi parar na internet e nas telas de televisão. Dona Francisca tinha decidido não ver nada, até que...
Um dia, estava com uma semana ou 2 semanas que tinha acontecido isso, eu fui almoçar, assim, sentada na minha cama e assistindo o 90. Ele se acostumava a sentar na rede dele assistindo o 90 na sala e eu no meu quarto. Aí nesse dia, Quando eu abri a televisão, ele estava passando. Aí eu vi meu filho sentado no meio do sol quente, no calçamento, esperando algum socorro. Algum filho de Deus para socorrer. Ou então esperando a morte. Bem calmo, sem nenhuma reação. Cada pancada que ele pegava na cara, na cabeça, em algum lugar, ele passava a mãozinha, passava a blusa dele, que estava na mão dele. Aí pronto, eu fechei a televisão, não vi mais nada.
Samile.
Presente.
Gabriele e Dandara foram vítimas do chamado crime de ódio. Assassinadas por serem diferentes, brutalmente mortas tão somente por serem pessoas que não se identificam com os corpos com os quais nasceram, ou seja, se reconhecem como sendo do sexo oposto. Mas antes de falarmos sobre a transexualidade, vem a pergunta: o que é um crime de ódio? Esse tipo de atitude tem como raiz o preconceito. Os criminosos não aceitam as diferenças, sejam elas relacionadas à raça, religião, orientação sexual, deficiências físicas ou mentais, nacionalidade ou identidade sexual.
Eu acho que os crimes, com essa sinalização, né, esse ódio ao homossexual, ele passa por esse ódio, né? Por esse ódio secular que azeita as nossas relações sociais. E isso tá dentro da sociedade brasileira, né? Essa é uma tarefa da cidadania que a gente precisa enfrentar com um grande projeto de educação para esse país, né?
A explicação é do coronel da reserva da Polícia Militar do Rio de Janeiro, Ibis Silva Pereira, que carrega 33 anos de trabalho na corporação. Como esclarecido, quem comete esse delito odeia quem é diferente. Aí, acha que tem o direito de agredir e matar. Quando esse ódio é dirigido aos transexuais, há a transfobia. Mas aí surgem outros questionamentos. Por que essa raiva tão intensa? De onde vem esse sentimento de ojeriza a quem não é igual? Procuramos respostas com especialistas no estudo da mente. Para a psicanalista Almira Rodrigues, essa fobia está mesmo relacionada ao pavor do diferente. A profissional alerta que parte desse comportamento belicoso é ensinado. O agressor aprende a ser assim.
Eu acho que tem algum elemento constitutivo da pessoa que não, como uma ação perversa mesmo, né? No sentido de ela não conseguir lidar com as diferenças. Então, ela precisa matar, né? Precisa, porque não é só ter a discriminação e o preconceito, ela precisa extirpar, ela precisa aniquilar com o outro. É uma pessoa que tem um nível de ódio interno é muito grande para praticar essas ações, né?
O professor de psicanálise da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, Luciano Elia, dividiu em duas partes a explicação. Como falado pelo psicanalista, um dos motores desse ódio está ligado a questões íntimas ao agressor.
Ninguém agride, nem mata, nem, enfim, uma pessoa porque ela é transexual, se a posição sexual não tiver a ver com essa pessoa que agride. Primeira coisa a dizer é que a pessoa que agride ou mata, ela tem muito a ver intimamente com esse alvo da agressão dela, com a vítima, né? Ela não é alheia, não é estranha, não é estrangeira, ela é intimamente articulada com aquilo.
Além disso, Luciano Elia destaca que esse tipo de hostilidade é mais um reflexo do momento atual da humanidade. Lembra que as agressões a transexuais passam longe de ser um fenômeno recente, mas acha que tem havido uma intensificação desse tipo de atitude.
O alvo não é só, nem exclusivamente, nem talvez privilegiadamente os transexuais, mas acho que isso é um caso particular de um ódio maior ao usuário de droga, né? Ao usuário de crack, à população pobre, negra, enfim, que comete transgressão, crime, e que a sociedade está querendo sempre rechaçar, se não exterminar, né? São os indesejáveis, né?
O ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, acrescenta mais informações. Em novembro de 2015, ao analisar um processo que tratava da defesa dos direitos das transexuais, Barroso afirmou que essas pessoas são uma das minorias mais estigmatizadas na sociedade.
O Brasil é o líder mundial de violência contra transgêneros. De acordo com o informativo divulgado pelo Projeto de Monitoramento de Homicídios Trans, entre janeiro de 2008 e dezembro de 2014, foram registrados 1.731 homicídios, dos quais quase metade ocorreram no Brasil.
Gabi.
Presente.
O ápice da violência contra as pessoas é o homicídio, mas há muitas outras formas de agressão. A secretária de Comunicação Social da Rede Nacional de Pessoas Trans no Brasil, Rede Trans Brasil, e professora da Rede Pública do Estado de Minas Gerais, Sayonara Nogueira, garante nunca ter sido discriminada por alunos ou pais.
Não tenho nenhuma história de fato negativo em relação à minha pessoa com alunos e pais de alunos. Eu sempre fui aquela professora, como eu fico dois turnos na escola, eu era a professora que era convidada para almoçar na casa dos meus alunos, a professora aqui nos bailes de debutantes, todo final de semana das minhas alunas.
Mas, se em sala de aula a atitude era de respeito e carinho, no mesmo ambiente escolar, Sayonara viveu agressões. Quando escolhida para a diretora da escola, viveu o constrangimento de ser acusada de assédio por um aluno. Nas investigações ficou provado que a denúncia era falsa e o estudante acabou confessando ter sido pressionado pela antiga direção do colégio a delatar a professora. Outra agressão aconteceu em uma rua de Uberlândia, quando Sayonara foi abordada por três homens.
Estava voltando de uma casa noturna, tipo 11 horas da noite. Três rapazes mexeram comigo. E como eu estava dentro do critério da passabilidade, porque as pessoas, quando elas me olham, elas confundem, elas acham que eu sou uma mulher cis, né? Aí quando eles perceberam que era uma trans, aí eles me agrediram. Eles me arrastaram por cerca de 100 metros no asfalto, pelo cabelo, e levaram minha bolsa com todos os meus pertences.
Cisgênero, palavra usada pela Sayonara, é o termo utilizado para se referir ao indivíduo que se identifica, em todos os aspectos, com o seu sexo biológico.
Érica.
Presente.
O preconceito somado às agressões físicas e emocionais deixa marcas profundas nas pessoas trans. A expectativa de vida das travestis e das mulheres trans é de 35 anos. A média nacional, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística de 2015, é de 75,5 anos. A pesquisa sobre a esperança de viver da população trans e travesti foi feita pelo psicólogo Pedro Samarco, autor do livro Travestis Envelhecem?
Muitas acabam se envolvendo com drogas, com a noite, com os perigos da noite, com preconceito, com violência. Então, é muito difícil elas chegarem aos 30 e poucos anos. Né? As que conseguem chegar também é um grande feito de sobrevivência.
O nome dessa reportagem remete à canção de John Lennon, Mind Games. Nela, o ex-Beatle atesta que o amor é a resposta, e você sabe disso com certeza. Lennon lembra também que o amor é uma flor e você tem que deixá-la crescer. Essa primeira parte foi um alerta para a dor gerada pela transfobia. O segundo bloco traz um convite para a reflexão sobre esse preconceito. Trazemos propostas em análise no Congresso Nacional que, se forem transformadas em lei, podem garantir mais cidadania às pessoas trans.
Apresentando reportagem especial, jornalismo, cultura e realidade.